Então, novamente, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. Eu estou ficando velho, não tem tirar o outro. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus em princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele que estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a devotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Agora a parte que nos interessa mais aqui, propriamente dito. Versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que tens de estar diante da tua palavra. Pai, que a tua palavra e as tuas verdades possam verdadeiramente falar aos nossos corações essa noite. Que as verdades do teu evangelho, que descortina, Senhor amado, as coisas mais profundas dos nossos corações, que possa verdadeiramente ser assim, que ela possa falar conosco, que ela possa descortinar para nós mesmos quem nós somos e as sujeiras mais escondidas da nossa alma. Que o Senhor possa nos confrontar nessa noite. E seja assim, para o louvor e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu não sei quantos estavam aqui duas quintas-feiras quando a gente inaugurou esse culto às quintas. E o Isaac trouxe para nós os primeiros versículos de João e ele fez uma ligação muito interessante do Evangelho de João com Gênesis, associando a narrativa joanina com Gênesis. E a semelhança é uma coisa impressionante. Gênesis diz para nós: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia escuridão sobre a face da terra. Mas aí Deus diz: haja luz, e houve luz. João diz: no princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava em Deus no princípio. E João vai descortinando, não sei se vocês perceberam, que João vai dando o nome de Jesus à luz. Aquela luz. Esse haja luz de Gênesis era Jesus. Jesus estava lá desde o início. Essa foi a questão que Isaac quis trazer para nós. E é uma questão muito interessante para a gente começar a pensar sobre esse texto, essa parte, essa perícope que a gente está estudando, que a gente está lendo aqui, desses 13 primeiros versículos de João. O haja luz é a palavra criadora de Deus. É a palavra que traz vida, é a palavra que cria todas as coisas, é a palavra que ordena todas as coisas. Esse é o haja luz. E esse haja luz é Jesus. E João diz no versículo 4, do versículo 5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a devotaram. A luz, o haja luz de Jesus, lá em Gênesis, quando tudo está escuro, tudo obscurecido, Deus diz: haja luz. A palavra criadora que traz vida era Jesus. Isso é interessante por quê? Porque vocês sabem da história que o homem foi e apagou a luz da sala. O homem, Adão, quando cai, quando peca e se rebela contra Deus, e decide, escolhe se rebelar contra Deus, ele vai no interruptor da sala onde tudo estava claro e apaga a luz. Então as densas trevas do pecado começam a deixar essa luz obscurecida, a manchar toda a criação de Deus, a deixar a criação de Deus manchada, deturpada, aquilo que os estudiosos chamam da depravação total. Todas as esferas da criação e da humanidade foram contaminadas pelo pecado. O homem vai apagar a luz, traz escuridão sobre a luz que Deus havia criado. Mas a história é tão linda e tão maravilhosa, porque em Gênesis 3:15, Deus, diante desse processo do homem de jogar trevas sobre a luz que ele havia criado, Deus diz assim, através de Gênesis 3:15, eu vou reacender a luz. Eu vou reacender novamente essa luz. A gente sabe que Gênesis 3:15 é aquilo que os estudiosos chamam do proto-evangelho. É o começo de toda a reconstrução, de toda a história da salvação. Porque Deus diz ali, colocarei inimizade entre você, serpente, seus descendentes e descendentes da mulher. E a gente sabe quem é esse descendente da mulher. Onde eu quero chegar? Deus já promete, diante do ato do homem de apagar a luz, de tentar camuflar a luz, Deus promete desde Gênesis 3:15, que eu vou reacender essa luz. E a gente sabe que a história do Novo Antigo Testamento, a narrativa do Antigo Testamento, é Deus mostrando para a humanidade e prometendo para a humanidade que Ele vai acender essa luz. E um determinado momento da história, essa luz vai se concretizar, se materializar, vai se tornar mais clara do que qualquer outra luz. E Ele promete através da lei de Moisés, a luz vai chegar. Ele promete através dos sacrifícios que a luz vai chegar, que é tudo prefigurado quem é a luz, é Jesus. Através das leis de Moisés, através das cerimônias religiosas de Israel, levanta homens, profetas, que começam a anunciar que a luz vai chegar, que essa luz vai ser acesa. E aí João nos chama a atenção de que existe um homem chamado João, que é o maior de todos os profetas. Jesus já disse isso. Dos nascidos de mulher, não tem ninguém como João. João foi a última voz antes da luz chegar ao mundo, Jesus Cristo de Nazaré, que anunciou a separada luz. Então a gente pode ver nesse processo todo que ouso dizer para vocês que João em capítulo 1, esses primeiros versículos, é um resumo de toda a história desde Gênesis até João Batista. É Deus anunciando para o mundo que a atitude do homem de meter a mão no interruptor e apagar a luz e tentar camuflar a luz e tentar corromper a luz pelas manchas do pecado e pela escuridão do pecado, Deus diz, eu vou reacender essa luz lá antes. E a história vai sendo construída. E a gente percebe então que João é este homem que falou sobre a luz, mas ele não era a luz. Isaac trouxe bem para nós também, né, semana passada, sobre essa questão. Diante de todo esse pano de fogo, a gente então adentra nos versículos que eu gostaria de, na medida do possível, tentar esmiuçá-los o máximo que eu conseguir esses versículos que é a proposta dessa noite, do 9 ao 13. Então o versículo 9, João diz assim para nós, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A luz estava chegando, a promessa tão esperada estava chegando, estava se concretizando. É interessante que João, o apóstolo João, o escritor mesmo, Ele diz que a verdadeira luz estava chegando. A verdadeira luz é essa luz que ofusca toda e qualquer possibilidade do homem de tentar acender qualquer tipo de luz. A luz que ofusca a tentativa humana de tentar construir as suas relações para com Deus. A luz verdadeira, no sentido de que é aquela luz que revela muito além de si, revela o que está para além de si. Eu vou tentar traçar aqui um exemplo, e eu gostaria que vocês mergulhassem comigo nessa história, nesse exemplo. Imagine que você estivesse, alguém esteja preso em um quarto escuro durante um grande período de tempo. Um quarto escuro sem luz alguma. De repente, uma porta iluminada se abre e essa luz clareia. E essa pessoa faz assim, porque a luz ofusca os olhos. E essa pessoa consegue ver aquela luz e ver a grandiosidade daquela luz. Só que o que eu estou querendo trazer para vocês é que essa luz revela o que está além da luz. Porque essa luz começa a revelar para aquela pessoa: meu Deus, como a minha barba cresceu. Meu Deus, como a minha roupa está inchada. Meu Deus, como este lugar está sujo. Como esse lugar precisa de conserto. Essa é a verdadeira luz. A verdadeira luz é a que reflete para além de si. Revela os pecados mais obscuros da nossa alma. João disse para nós que a verdadeira luz estava adentrando ao mundo. E ele iria iluminar aos homens. Ele iria revelar aos homens os seus pecados mais escondidos. Porque a verdadeira luz, ela revela muito além de si. E o texto continua, versículo 10, João diz o seguinte para nós: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. A luz chegou ao mundo, mas o mundo não a reconheceu. Eu quero chamar sua atenção a essa palavra de ser, que no original traz uma conotação um pouco diferente e muito mais profunda para a nossa reflexão aqui nessa noite. Reconhecer ou conhecer é muito mais do que saber. É muito mais do que um exercício cognitivo da nossa mente de conhecer algo no sentido de um exercício da nossa mente. Conhecer na Bíblia também, e principalmente nesse texto que a NVI tentou traduzir por reconhecer, é se relacionar, é traçar um relacionamento, é conhecer se relacionando. É mais profundo, é um pouco mais profundo. Eu conhecer uma pessoa por conhecer, como eu conheço algumas caras novas que eu estou vendo aqui, é uma coisa. Eu conhecer uma pessoa por me relacionar com ela é uma coisa totalmente diferente. Então chama sua atenção para que quando o texto diz, e João diz para nós, mas o mundo não o reconheceu, João está querendo dizer para nós, mas o mundo não se relacionou com ele. O mundo não quis se relacionar com essa luz. Sabe por quê? Porque o mundo está ocupado demais, se relacionando com outras coisas que não são a luz. Ele está ocupado demais, construindo seus relacionamentos escuros. Ele está ocupado demais, construindo seus relacionamentos que são construídos e tem base em tropas. Ele está ocupado demais. Então a luz veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu, e ele não se relacionou com ele. Ele anda ocupado demais, buscando construir as suas relações, que a gente sabe as bases e os desdobramentos dessas relações. Mas João continua com o seu banquete para nós, dizendo, no versículo 11, se Deus, se essa luz, Jesus, veio para o mundo e o mundo não se relacionou com ele, o 11 diz para nós, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Se ele veio para o mundo e o mundo não se relacionou, ele também veio para os que eram seus. Quem eram esses? É aqueles que desde o início, Deus está dizendo, vou separar vocês e vou mostrar para vocês que a luz vai voltar a brilhar. Desde Abraão, desde toda a história que você conhece, Jesus veio para os seus. Se o mundo não os recebeu, se o mundo não se relacionou com ele, os seus não o receberam. E aqui eu preciso mais uma vez mergulhar para vocês no grego original do texto bíblico. Essa ideia de receber aqui no texto é a ideia de se apropriar, tomar posse para si, como dizia o meu orientador do doutorado, tomar posse da palavra de Deus é incluir Deus no movimento de si. Ele dizia assim. Então esse povo que não recebeu é o povo que não pegou Deus e não colocou para dentro de si. Sabe como é que é? De trazer para a sua existência, incluir no seu movimento de vida e de existir e ser. Melhor maneira para traduzir para vocês. João, esse mesmo João, capítulo 14, versículo 3. Jesus está no cenáculo com os seus discípulos. Jesus chega para os seus discípulos e diz o seguinte. Não se preocupem, porque Jesus está anunciando ali que ele iria embora. Ele ia ser crucificado. Então Jesus fica ali, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, preparando os seus discípulos para a sua crucificação, mesmo porque ele não estaria mais com o povo. Capítulo 14, Jesus diz assim, não se preocupem, na casa do meu pai tem muitas moradas, muitos lugares, não se preocupem, porque eu vou, mas eu volto a levar vocês comigo. É a mesma palavra que está aqui nesse versículo dos que não o receberam. Eu pego vocês para fazer como eu faço com essa caneca aqui, ó, ela é minha. Eu quero levar ela para casa. Vocês conseguem entender a profundidade do texto e a nuance que João está querendo trazer a essa concepção de receber o sentido de tomar para si? A luz é minha. Eu quero levar essa luz para casa. Eu quero levar, como eu levo esse celular, ponho no bolso e quero levar comigo. A luz veio para os que eram seres, mas os seres não se apropriaram dele. Os seus não tomaram ele para si. Os seus não quiseram levar ele para casa. Os seus não quiseram levar ele e falar, fica comigo, Senhor, só comigo. Sabe por quê? Porque os seus também estavam muito ocupados. Ocupados pelas sombras do que eles acreditavam que eram a luz. Estavam ocupados demais para se apropriar das sombras do que eram luz. Eles estavam ocupados demais, se apropriando das leis que eles criaram. Eles estavam ocupados demais, se apropriando da religião que eles haviam criado. Eles estavam ocupados demais, se apropriando de tudo o que eles pensavam que era uma luz, mas não era luz. Eles estavam ocupados demais. E nós hoje? Nós hoje? Cristãos, inseridos em uma igreja. Será que às vezes também a gente não está ocupado demais? Será que às vezes também a gente não está deixando de se apropriar no sentido de tomar para si, de falar, Senhor, entre na minha existência e caminhe comigo? Será que a gente às vezes não está ocupado demais?
E a luz está entre nós.
Jesus está aqui entre nós. Jesus está passeando entre nós. Mas às vezes nós estamos ocupados demais, preocupados com o horário que o texto vai acabar. Jesus está passeando entre nós, ele está no pinto, passeando entre nós, mas a gente está preocupado demais se a roupa do irmão está pendurando. Jesus está passeando entre nós, Jesus está andando no meio de nós, mas a gente está muito preocupado para saber se aquele que está falando a vocês, se ele está construindo de maneira muito convicta os seus pontos teológicos que não vão ferir o Evangelho. A gente está ocupado demais. A gente se ocupa demais. A gente se ocupa com as coisas que nós criamos, que a gente acha que é a luz, mas que não é a luz. Se o mundo se ocupa e não se relaciona, a gente se ocupa e não se apropria. A gente se ocupa e não toma para nós. A gente se ocupa e diz, Senhor, vem comigo. Senhor, entre na minha existência, caminhe na minha história. Venha comigo. Como eu faço com essa caneca? É meu, é ser meu. Meu, eu quero para mim isso. Veio para que os que eram seres, mas os seres não o receberam. Os seres não se apropriaram dele. Os seus não tomaram para perto. Porque eles também estavam ocupados demais. Versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse versículo é extraordinário. Portanto, João diz, existe aqueles que se apropriaram dele. Existe aqueles que pegaram Jesus para si. Portanto, existe aqueles que o receberam e creram em seu nome. A estes que tiveram essa postura de tomar Jesus para si, receberam o direito de Deus de serem chamados filhos de Deus. E aí João, ele é fantástico, porque João, ele gosta de brincar com as palavras. João brincou com a palavra amor de uma maneira que vocês não têm noção, que eu não tenho tempo para abrir isso aqui. Então vai tomar uma boa parte do meu tempo. Mas João tem uma faceta fantástica aqui do texto, fantástica, quando ele traz essa percepção de filhos de Deus. Todas as vezes que João, no seu evangelho e nas suas cartas, faz referência a nós como filhos de Deus, ele usa uma palavra, duas palavras praticamente, duas palavras em grego para filhos de Deus. Uma é filho, filho, o jeito mais genérico. E o outro é filho, filho no sentido de aquele que é gerado de mim. É só falar no que João está dizendo aqui. Ah, Sérgio, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas eu quero que você entenda o processo. Uma coisa é chegar, trazer meus três filhos aqui para vocês e falar assim, olha, estes são os meus três filhos, a Pietra, a Bárbara e o Vitor. Outra coisa é trazer meus três filhos aqui na frente e falar para vocês, a Pietra, a Bárbara e o Vitor, eu gerei eles. Eles saíram de dentro de mim. Eu estou querendo dar outra conotação. É isso que João está dizendo. Aqueles que se apropriaram de Deus. E Jesus. Que é Deus. Aqueles que pegaram Jesus para si. Deus gerou de dentro dele as pessoas. Essas pessoas nascem de dentro de Deus. Elas são geradas de Deus. Quer deixar essa ideia mais bela ainda? Abra comigo, 1 João, capítulo 3. Primeira carta de João, está lá no finalzinho. Primeira carta de João, capítulo 3. Versículo 1 e versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Tentem imaginar essa ideia que eu estou trazendo para vocês de João e dos filhos de Deus gerados por Deus. Agora vamos ler esse texto aqui. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ser chamados filhos de Deus, gerados de Deus. O que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhecer. Versículo 2, mais belo do que todos. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. O que João está querendo dizer aqui para nós? À luz de 1 João capítulo 3. Aqueles que os conheceram, lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Em outras palavras, tenham paciência. Tenham paciência que vocês alcançarão a plenitude do que é ser filho de Deus. Calma, cara. Ainda não se revelou plenamente. Espera mais um pouco. Ainda não chegou o momento, mas o momento irá chegar, onde vocês vão ser, da maneira mais plena possível, filhos de Deus. É isso que João está dizendo aqui para nós, no versículo 12. Aqueles que se apropriaram de Deus, de Jesus, e falaram assim: Senhor, vem tocar. Deus gerou de dentro de si essas pessoas. E deu a essas pessoas a percepção e a promessa de dizer o seguinte: vão caminhando, meus filhos, vão vivendo o Evangelho, vão conhecendo a realidade junto comigo. Mas haverá um momento, quando ele se revelar plenamente, que vocês terão uma plenitude do que é esse negócio de ser filho de Deus. Eu não sei você, gente, mas quando eu comecei a ler esse texto, era uma mistura de choro e riso. De saber das grandiosidades, das promessas maravilhosas de Deus para a nossa vida. Aqueles que não estão ocupados de mar. Aqueles que se apropriam de Deus, de Jesus. Tá, Senhor, o nosso Deus. Brota de dentro dele, cada um de nós. E repousa sobre nós a promessa de que um dia nós iremos alcançar a plenitude perfeita da semelhança de Jesus Cristo. A plenitude perfeita de ser filho de Deus. Para finalizar, versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nascendo de Deus. Este nascimento, ou melhor, esse versículo 13 revela para nós o quanto impotentes nós somos. O quanto impotentes somos nós para alcançar a salvação de Jesus. Porque João nos leva a pensar o seguinte: esses que nasceram de dentro de Deus, eles não nasceram porque são judeus. Eles não nasceram porque são de descendência. Eles não nasceram porque os meus pais são crentes. Eles não nasceram porque eu vim da família extraordinária que abençoa gerações e gerações. Ele não nasceu da vontade minha, do impulso do meu coração de escolhê-lo para mim. Não nasceu de descendência, não nasceu de vontade humana, mas nasceram de Deus.
Isso revela a nossa impotência. E ao revelar a nossa impotência, revela para mim o quão majestoso, quão misericordioso Deus é. Porque Ele decide, através da sua vontade, isso que faz a expressão parir pessoas, gerar pessoas, trazer pessoas para a nossa existência. Ele decide. É Ele quem quer.
Talvez a maneira melhor para ilustrar isso, e aqui eu já vou acabando, é que a única senha e o único movimento que eu e você possa fazer para que verdadeiramente a gente se encontre nesse exercício de estar sendo gerado por Deus e nascendo em Deus. É um movimento que antes de mais nada parte dele, mas as manifestações nossas, as únicas manifestações talvez sejam essas. É quando a gente chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu tentei até agora enxergá-los, mas eu não consegui. Eu tentei até agora de todas as formas que você pode imaginar encontrar a saída e tentar achar a luz, mas eu não consegui achar. Eu já recorri a tudo que você pode imaginar, mas eu não consegui encontrar. Eu já fui no líder espiritual tal e não consegui encontrar. Eu já fui no amigo tal e não consegui encontrar. Eu já fui mandinga tal e não consegui encontrar. Além do joelho em determinado lugar e não consegui encontrar. Fiz de tudo e não consegui entrar. Senhor, e essa pessoa cai de joelhos. Senhor, revela-me a luz. Senhor, mostra-me a luz. Senhor, mostra-me o que eu não consigo me enxergar. Mostra-me o que eu não consigo desse dever. Mostra-me a luz do meio das trevas que eu apolo vivo. E aí Gênesis 1 acontece. Porque Deus olha e ele diz assim: haja luz. E a luz adentra. Haja luz. E a palavra criadora cria existência na tua vida. Haja luz. E o caos da sua vida começa a ser ordenado. Haja luz. E as separações entre água vai sendo tudo ordenado. Haja luz. E a criação vai começando a entrar em ordem na sua vida. Haja luz. Haja luz. Haja Jesus. Haja Jesus. É só diante de um joelho dobrado que confessa que não consegue achar a luz e clama: Senhor, revela a luz, revela a tua luz para mim, revela o teu filho a mim. Aí sim, o haja luz acontece na minha e na tua vida. Se você está aqui nessa noite, se você verdadeiramente é um cristão convicto do seu chamado, daquilo que Deus chamou, se você é convicto da sua salvação em Jesus Cristo, é porque em determinado momento da sua história Deus olhou para você e disse assim: haja luz. E Jesus se fez presente materialmente, corporalmente, espiritualmente, arrumando as coisas, colocando as coisas nos seus devidos lugares.